Começa agora o Por Dentro do Esporte. Para você que se interessa por tudo o que acontece no esporte brasileiro e mundial.
Olá, eu sou Michele Abílio. Acompanhe as notícias desta semana. Ministro anuncia a criação de grupo de trabalho contra o racismo no esporte. Jogos Mundiais dos Povos Indígenas deixam legado para Tocantins. Aeroporto Santos Dumont será fechado para as provas de vela.
Você está ouvindo o Por Dentro do Esporte, um programa semanal do Ministério do Esporte com muita informação e atualização da agenda esportiva.
Esta semana, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, tratou da criação de um grupo interministerial para discutir ações de políticas de igualdade racial. Acompanhe a reportagem com Rafael Pacheco.
O ministro do Esporte, Jorge Hilton, tratou em duas etapas a criação de um grupo interministerial para discutir ações de políticas de igualdade racial nesta terça-feira. Ambas as reuniões visam o combate ao racismo e à intolerância no esporte. Em um primeiro momento, o ministro recebeu o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Já em um segundo ato, Jorge Hilton esteve com a também ministra de Estado, Nilma Lino Gomes, responsável pela pasta das mulheres, da igualdade racial e dos direitos humanos. O ministro Jorge Hilton entende que com a proximidade dos Jogos Rio 2016, é importante ter as duas pastas trabalhando em conjunto. O intuito é fazer uso das arenas esportivas para ecoar um grito contra qualquer tipo de racismo e intolerância, promovendo inclusão social.
A expectativa nossa é que a partir dessa portaria interministerial e de um grupo de trabalho que vai envolver membros do poder público e da sociedade civil organizada, nós vamos ter avanços importantes aí na promoção da igualdade racial.
Para isso, um grupo de trabalho será lançado no próximo dia 13 de novembro, em uma sexta-feira 13, para espantar a bruxa do racismo do país. Mas antes, uma portaria será expedida em que serão definidas as linhas de atuação do grupo a ser composto por membros da sociedade civil, com a inclusão de clubes, confederações e instituições envolvidas com a promoção da igualdade racial.
Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas acabaram, mas Palmas já sente saudade. A Vila dos Jogos recebeu aproximadamente 13 mil pessoas por dia. O evento movimentou a economia, cultura e turismo local. Para o diretor executivo do Comitê Organizador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, Luiz Lobo, fica um legado para a cidade e para as pessoas.
Fisicamente, né, toda a estrutura básica aqui de saneamento, iluminação, o aterro que foi feito, a liberação do estádio, né, fica para a cidade que vai continuar esse trabalho para montar a sua Vila Olímpica. Em termos de empregos que foram gerados, pessoas que trabalharam com a gente na área de segurança, na área de limpeza, as pessoas que trabalharam com a gente na Ocara, tem todo esse legado, né, o turismo na cidade, as pessoas que vieram de outras partes do mundo para conhecer uma cidade, né, pequena, jovem ainda, no centro do país. Então deixa um legado para a cidade, de diversão, de alegria, de congraçamento de povos indígenas e o que eles vão se inspirar, acredito eu, para fazer outros grandes eventos.
Quem também saiu ganhando com os jogos foi a aldeia Funil, no município de Tocantins, a 80 quilômetros de Palmas, onde vive a etnia Xerente. O local vai receber a primeira Vila do Esporte do país. Quem conta sobre o projeto é o ministro do Esporte, Jorge Hilton, que visitou o local.
Nessa comunidade que reúne 7 aldeias, um projeto novo nosso, que é a Vila do Esporte, que é a quadra coberta, o campo de futebol society, com grama sintética, teremos uma academia ao ar livre e uma pista de caminhada. Isso é um projeto de entregar para o povo de Tocantins um legado material por termos sediado aqui o primeiro evento mundial de jogos indígenas. E nós vamos deixar esse legado material porque entendemos que as comunidades precisam ter espaço adequado para a prática esportiva.
E dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, vamos voando para o Galeão, no Rio de Janeiro. Entre os dias 8 a 18 de agosto do próximo ano, da meia-dia 40 às 17h10, período das provas de vela dos Jogos Olímpicos do Rio, o aeroporto Santos Dumont será fechado. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, durante reunião do Comitê Gestor dos Jogos de 2016, na Casa Civil, em Brasília. Mas quem vai desembarcar na Cidade Maravilhosa para acompanhar os Jogos Rio 2016 não precisa se preocupar, pois o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, terá capacidade de receber estes voos, com um adicional de 1,5 milhão de passageiros em relação ao fluxo normal. As obras de ampliação previstas para 2016 já alcançaram 75% de execução e a previsão é de que sejam concluídas em abril. O aumento na estrutura do Galeão será ainda mais relevante durante as competições de vela, quando o Santos Dumont será fechado para não comprometer as provas na Baía de Guanabara. Por isso, como diria o próprio Tom Jobim no Samba do Avião, o Rio seguirá de braços abertos sobre a Guanabara. Mas de 8 a 18 de agosto do ano que vem, a melhor opção para embarque e desembarque no Rio de Janeiro é o Galeão. Enquanto Rafael está em Goiânia comendo pequi e cobrindo o primeiro campeonato brasileiro de futsal, eu fico por aqui. Até a próxima semana. Tchau!
Você acaba de ouvir o Por Dentro do Esporte. Produção e apresentação, Michele Abílio e Rafael Pacheco. Trabalhos técnicos de Raimundo Santos.